Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Durante esta semana, estamos trabalhando livros, alguns, que farão parte da imersão de estudos que teremos dias 3, 4 e 5 de setembro. Um trabalho sobre verticalidades, transversalidades. E para que os participantes já tenham fluência, então já iniciamos o trabalho dos livros durante a semana. E hoje veremos um pequeno clássico dos nossos dias. Mas para isso vamos a uma introdução. Uma das características pronunciadas durante estes quase 2 anos de pandemia e que tem frequentado muito ambulatórios, hospitais, clínicas, é o medo. Ela não é a única das características, mas é uma das características que tem se pronunciado em alguns lugares, inclusive com uma frequência que poucas vezes vimos recentemente. E há toda uma classe, há todo um modo e uma maneira de expressão. Alguns dos senhores podem ter visto isso de perto em familiares, em amigos ou talvez em nós mesmos, essa manifestação. Às vezes ela é ligada a um fator específico, esse medo, às vezes dizendo respeito a um aspecto geral de coisas. Seja como for, observem como usualmente, tanto nós quanto os outros, como lidamos com isso? Algumas pessoas, por exemplo, preferem ignorar e seguem trabalhando, fazendo suas ocupações e acham que isso vai passar e, por vezes, realmente é assim que funciona. Há outros que não, que procuram ajuda, que não apreciam em nada algo como o medo em suas vidas. Não há lugar, parece, que para algo assim na vida de algumas pessoas. E há muitas outras formas de se lidar com isso. Este livro que eu tenho em mãos, Orion e o Escuro, uma obra de 2014 da Emma Yarlett, ela traz uma criança, o Orion, um menino, e o Orion se apresenta dizendo o nome dele e dizendo para nós que ele tem medo de muitas coisas. E que, conversando com a mãe dele, a mãe diz que ele tem esses medos por conta da imaginação dele, que é exagerada, é grande por vezes, mas que não há o que temer na realidade. E ele diz: puxa, para ela pode ser fácil dizer isso. E aí ele nos conta no livro que ele olha para os lados, ele olha para as coisas, e ele vê muitas coisas assustadoras no mundo. Ele cita várias delas, por exemplo, quando a vovó dele grita, quando há vespas, quando ele encontra muitos cachorros e alguns são grandes, ou então aranhas, quando há tempestades muito fortes e muitas outras coisas. O Warren diz que ele tem medo, que ele sente medo dessas coisas, ele não gosta disso. Mas de todas as coisas, tem uma que ele diz que realmente ele tem muito receio e que é muito forte para ele, e essa uma coisa é O Escuro, que dá título, aliás, à obra, né? Orion e o Escuro. Este livro é muito bonito. Este livro traz lições muito importantes para os nossos dias, inspirações belíssimas e caminhos, propostas de encaminhamentos em relação àqueles que têm medo, em relação àqueles que vivem a expressão do medo e que, pela natureza como são, pelo modo de ser no mundo, talvez não fosse esse o caminho para eles. Como lidar com isso? Bom, primeiro o menino conta que, no caso dele especificamente, ele já tentou tudo sobre isso. É palavras dele, que ele já tentou literalmente tudo. Ele diz que ele já tentou fugir de qualquer lugar que fosse escuro. Ele diz que evitava, que até procurou aperfeiçoar o olhar, o ver no escuro como uma maneira de não ter que lidar com isso. já fiz protesto, já fiz muitas coisas. Bem, e ele fala aqui em tudo isso para ele, e a autora aqui realmente fez uma pesquisa muito ampla para escrever essa obra, ele diz que em tudo, alguns dos momentos mais difíceis para ele, por exemplo, tem a ver com o horário de dormir e coisas assim, porque aí ele terá que passar pelo medo dele e conviver com esse medo. Só que o Orion nos conta uma história e nos conta um momento que aconteceu na vida dele e tudo isso muda completamente. O que será que houve na vida do Orion que mudou completamente isso? Para aqueles dos senhores que já conviveram com a expressão do medo e não gostaram, não apreciaram nada disso, que acharam inútil e danoso ter que passar por algo como medo, a liberdade em relação ao medo foi algo importante? Foi algo bom? Foi algo que auxiliou? Se foi, se para vocês a expressão foi assim, então talvez o que vem agora possa ser de grande inspiração. Então o menino nos conta que teve um dia na vida dele em que tudo isso muda. O que aconteceu? Bem, naquele dia ele fazia o que usualmente ele fazia, ele ficava de olhos muito abertos, ele pensava nos monstros que haviam no escuro, ficou com os ouvidos muito preparados para ouvir esses monstros. E quando ficou muito, muito escuro e ele já não aguentava mais, observem como isso foi para ele, está bem? Observem a marcação do discurso da autora. Ela mostra que o medo dele tinha seus predicados. Não era o medo do escuro pelo escuro, mas pelas coisas que conviviam, habitavam no escuro. Não era pelo escuro em si mesmo. Ele fala dos monstros, ele fala das coisas, dos barulhos, dessas coisas. É isso que habitava lá no escuro, que lhe causava o medo. Ele perde a paciência, então, e começa a gritar. Ele diz que esses todos os barulhos assustadores, feios, que é tudo que se esconde ali naquela escuridão, ele fica de pé na cama dele e diz que quer que tudo isso vá embora. Definitivamente que isso deixe em paz, que vá embora. Bem, é a primeira vez que o Orion, esse menino, ao invés de reagir como ele sempre reagiu com o medo, ele resolve apontar estes predicativos e dizer para esses predicativos: vocês não têm nada a ver comigo. Saiam daqui. E ele fala que quando ele toma essa decisão, porque ele já não aguentava mais, algo surpreendente aconteceu. E o que aconteceu é algo que ele nunca sequer imaginara. E olha que ele tinha uma imaginação muito grande. Sabe o que acontece? Ele não sabe direito o que era no início, tanto que ele descreve como uma coisa no livro. O livro é lindamente ilustrado, muito bonita a ilustração. Quem faz essas ilustrações tão, tão bonitas do livro é a Cíntia Costa. Que trabalho belíssimo que essa ilustradora desenvolve aqui. Ela realmente, o trabalho dela torna a obra muito maior, muito mais profunda. Ele diz que o escuro vem visitá-lo. O escuro se personifica como um ser, como uma criatura. E ele, quando o escuro entra pela claraboia do quarto dele e chega até ele, ele toma um grande... Ele diz que nunca sentiu tanto medo na vida dele quanto isso acontece. Ele cita vários medos para comparar com esse. Mas ele lembra de uma coisa que a mãe dele falou e que o ajuda muito nesse momento, Ele, vejam como é para ele, para o Orion, como é a trajetória dele com relação ao medo. Bom, o medo se personificou, o medo se apresentou a ele, como para um adulto, como quando o medo chega e diz, olha, com a recessão você vai perder seu emprego. Como para um adulto, o medo chega e diz, olha, você está somatizando e talvez tenha um problema somático muito grave. Ou o medo chega e diz, olha, o mundo vai virar do avesso com tudo que está acontecendo. Tantas teorias conspiratórias, tantas coisas, tantas... O que esse menino faz e que muitos adultos não fazem, e talvez alguns pudessem fazer se isso fosse da competência e fosse apropriado para eles, e sabemos que para cada pessoa isso é diferente. O Orion conversa, ele se apresenta. Já que o escuro se personificou numa criatura, ele estendeu a mão, lembrou da mãe dele que disse para ele que seja educado, e mesmo com medo ele se apresenta e diz, olha, olá, meu nome é Orion. E eles começam a conversar. Só o fato dele ter se apresentado e conversado com isso que ele temia mais do que tudo, ele diz que algo muda. Primeiro, não era como ele sempre imaginou. Era diferente. Claro, diferente, uma vez que ele só conjecturava e agora ele está tendo a possibilidade de ir além da conjectura e interagir com algo personificado. Então, esse algo personificado provavelmente não vai se comportar mais como ele considerava na distância. E o escuro, quando conversa com ele, começa a falar para ele, olha, vamos a esses lugares aí que você está falando? Esses lugares, vejam, o próprio escuro o convida a falar com os predicativos que o apavoravam. O próprio escuro o convida a conhecer esse escuro, não tão personificado em coisas, em outros elementos. Com isso, na estruturação do menino, ele quebra muito dos elementos. Então, olhem o que eles vão visitar, por exemplo, o guarda-roupa. Eles vão olhar juntos debaixo da cama. E os dois juntos conversam enquanto olham isso, não é? Eles vão, por exemplo, ao porão da casa juntos, os dois conversando. E vejam, o escuro que ele teme ao mesmo tempo agora é amigo dele. Dizendo para ele, vamos ver se tem. O que você disse que tem ali? Monstro? Vamos ver se tem monstro mesmo. E o que que o menino começa a descobrir? À medida que ele vai, de fato, verificar se é assim, algumas vezes não é nada agradável, ele quer sair do lugar. No entanto, ele começa a descobrir que alguns desses lugares são muito divertidos para ele. E que não são. Não há o que ele imaginava que tivesse. Há outras coisas. Alguns ele não vai querer entrar, mas outros ele vai e conversa e vê e diz, puxa, mas não era bem assim que eu estava imaginando, não. E o escuro o ajuda. Há comparativos para as nossas vidas, além desses que eu coloquei há pouco, há muitos. Vocês podem voltar no tempo e lembrar quando vocês eram adolescentes e pela primeira vez o coração bateu em arritmia porque estavam amando alguém, o medo de passar por rejeição, alguns tiveram, o medo de não ser compreendidos, alguns tiveram. E, no entanto, alguns tiveram a oportunidade de conversar com isso personificado e chegar até a pessoa, e então alguns viram que não era nada disso, que era completamente diferente. Outros recuaram e estão com medo até hoje de coisas como amor e outros elementos. Como é a história de cada um quanto ao medo? Nós estamos vendo uma história, como é para Orion. Ele disse que isso não resolveu tudo, não, porque ele, por exemplo, ele continuava com medo de barulhos, que ele disse que eram assustadores, que vinham lá do escuro, que ele não identificava, e aí aparece aqui um monte desses barulhos. Bom, o que que o escuro disse para ele? Vamos lá ver isso? Vamos ver o que que. Vamos juntos, vamos procurar, vamos ver o que que está acontecendo. Ele, então, o menino, acha isso muito, muito interessante. E ele ri em alguns momentos. Primeiro que ele diz que quando eles vão procurar, ele diz que o que há de assustador nesses escuros da noite? Ele diz, ele não, ele começa a ficar curioso onde havia medo. Né? E nessa hora, e o escuro todo o tempo conversando com ele, o escuro pergunta: você ainda está com medo? E ele diz que quando ele é perguntado, ele sente que diminuiu muito. Né, que era verdade, que ainda diminuiu o mundo, mas que ele ainda tinha aquela sensação no estômago e que ele ainda precisava continuar nessa trajetória, não podia parar ali, não. Foi então que o escuro o convidou para ir muito além e para ir no, na lonjura, nos lugares mais distantes, nos lugares habitados pelas estrelas, pelo céu da noite, não havia escuro maior que aquele. E é quando o menino, então, claro, que aqui a autora está nos dizendo, quando nós transcendemos tudo isso, né? Quando nós ultrapassamos, vamos além, para alguns isso é feito quando compreendem o que é o escuro, a epistemologia, para outros quando indagam sobre o escuro, por que disso, para outros via sensações, para outros por emoções, para outros por fé, enfim. Cada um terá suas histórias em relação a isso. O fato é que o menino transcende, ultrapassa tudo isso. E quando ele volta para casa, o sol vai surgindo no céu. E com o sol surgindo, quem é que precisa desaparecer? O escuro. E aquilo que ele temia e que agora, por ter convivido, precisa ir embora. Ele diz que ele sente uma emoção muito profunda no coração dele. Ele, literalmente, ele diz que não queria agora que o escuro fosse embora. Mas o escuro disse para ele uma coisa muito bonita que o tranquilizou. Disse a ele que nunca estaria longe dele. E o menino então compreende que, quando anoitece, naquele mesmo dia, o escuro retorna e agora eles são amigos. Uma amizade que faz com que nunca mais o escuro se afaste da vida dele. Essa história da Emma Yarlett, Orion e o Escuro, publicação no Brasil pela Globo Editorial, no selo Globinho, mostra, além de uma pesquisa muito importante que a autora fez, e com os desenhos muito bonitos da Cíntia Costa, pontua alguns dos elementos de flexão, alguns dos elementos de aprofundamento dos nossos dias, maneiras mais edificantes, ainda que muito difíceis, de lidarmos com certas emoções que ainda alcançam os elementos contemporâneos em nossas vidas, nos dias difíceis marcados por pandemia e outras coisas. No entanto, a autora propõe um horizonte. E esse horizonte que ela propõe é dentro do próprio escuro. Ela propõe que nós conversemos, que nós nos inteiremos disso que nos assusta, que caminhemos em relação a isso, com isso. Ela não está dizendo para que façamos de conta que não existe, para que ignoremos, não é essa a proposta da obra. A proposta da obra é uma proposta de interseção, de interação, de aprofundamento. Este é um dos textos, um dos livros que trabalharemos no nosso trabalho de final de semana, quando veremos vários desses elementos. Via transversalidade, por vezes eles passam por nossas vidas e estavam apenas a caminho de algum lugar, mas nos aproximamos desses fatores e por vezes queremos dialogar com eles, fazendo com que elementos que estavam apenas de passagem, às vezes se precipitem em nossos mundos. E aí nos assustamos por vezes. Isso pode acontecer, eventualmente pode. Também veremos vizinhanças melhores, de patamares mais desenvolvidos, que podem nos vir em nosso auxílio. Por vezes, quando você caminha em relação a uma vizinhança promissora, eles também, por vezes, estão vendo a sua aproximação. e podem ajudar na sua caminhada, vendo para onde você está indo, né? Não são pedras que ficarão lá imóveis, muitas vezes não. E às vezes vêm e nos estendem a mão. Mas isso, vocês sabem, tem uma série de fatores e complicações e complexidades. Para isso teremos aí 3 dias de trabalhos muito bonitos, sexta, sábado e domingo. Agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco teremos aula, 19 horas, horário de Brasília. E para aqueles que não terão aula hoje, convido para amanhã prosseguirmos os trabalhos aqui, 18 horas, as nossas oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras, sempre feitas com muito carinho para vocês. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal.